A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Juarez Tadeu de Paula Xavier, professor doutor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual Paulista, UNESP, e membro da Comissão de Averiguação de Autodeclaração para Pretos e Pardos no vestibular da UNESP. Ele está nos falando sobre políticas afirmativas envolvendo cotas raciais e sistemas de heteroidentificação. Pois é, Juarez, no bloco anterior, você escolheu aí a música O Pequeno Burguês, o Martinho da Vila. Você quer comentar alguma coisa dessa música?
Ah, eu acho essa música extraordinária, sempre gostei dela, porque eu acho que ela é uma etnografia saborosa e bastante poética do Martinho, para falar sobre a dificuldade da população negra no ingresso do ensino superior. E ali ele traça uma característica importante, que é o ensino superior pago, né? E a música começa na felicidade, né? Pô, entrei no vestibular. Só que ele vai discutir que, nas condições de uma faculdade particular, a necessidade de comprar os livros, de se deslocar da periferia, do subúrbio, que ele fala na música, para a instituição, implica um esforço brutal, né? Implica um esforço extraordinário.
Você, no bloco anterior, estava falando a respeito de heteroidentificação, né? Que mesmo em políticas afirmativas de cotas, né, não negros tentam fraudar o sistema. Né? E você falou que alguns elementos, como textura do cabelo, os traços fenotípicos, né, que garantiriam aí o candidato negro a concorrer, desde que ele tivesse traços fenotípicos negros. Horaci Nogueira, que foi um brilhante intelectual da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, ele fala que existem dois tipos de preconceitos, né? O preconceito de marca, como é o do Brasil, né? Pelos traços fenotípicos, e o preconceito de origem, como acontece nos Estados Unidos, que seria aí o candidato vindo de pais negros ou avós negros, né? Então tem uma geração anterior para o indivíduo ser considerado negro. Como é que você pensa esse tipo de abordagem do Horaci Nogueira e como isso poderia funcionar dentro de políticas afirmativas de cotas?
Eu acho que tem que se considerar, né, Alexino, duas questões fundamentais. Primeiro, o contexto histórico das relações raciais no Brasil e, segundo, as suas contradições. No contexto histórico, é sempre bom lembrar que, pós-abolição, a política pública de Estado para o negro era a eliminação física e cultural do negro na sociedade brasileira. Pega os estudos feitos a partir de 1870 nas faculdades de medicina e, mais tarde, enunciado num congresso internacional por João Batista de Lacerda, o objetivo era que, em 2011, por exemplo, ele fala isso em 1911, não houvesse mais negro e nem cultura negra no Brasil. Esse contexto prevaleceu de uma forma muito significativa no Brasil, fortalecida mais tarde a partir da reflexão feita pelo Gilberto Freire e de uma fabulação constituída chamada democracia racial. Então nós passamos um bom período no Brasil com essa ideia das relações raciais adormecidas. Ela é despertada em 1950 por uma ação da Unesco. Abre-se uma linha de pesquisa importante, que tem nomes como Florestan Fernandes, mas a gente volta no período final da ditadura militar, nos anos 70, sem ter conseguido, de fato, pensar alternativas para a superação das desigualdades raciais. Aí há um ponto de inflexão importante, que eu acho que vale a pena destacar: o surgimento do movimento negro unificado contra a discriminação racial, que lança um manifesto em 1978, ainda em plena ditadura militar, muito espelhado no manifesto dos Panteras Negras nos Estados Unidos, E abre-se um debate que nos pareceu importante. É, se nós, negros, não estávamos em espaços de visibilidade e de poder político, onde estávamos nós, negros? E por que isso não acontecia? Então, abre-se um debate radical sobre a questão do racismo. Isso foi muito importante. Gosto de chamar a atenção para um aspecto fundamental. É, até 1978, isso está expresso no manifesto, a população negra se via como minoria social. Por que isso? Porque não tinham os dados. O censo ele deixou de averiguar a autodeclaração de pretos na sociedade brasileira. A percepção que se tinha é que nós éramos minoria social. A partir daí, houve um debate muito importante, começou-se a discutir a questão da importância do censo. Há um debate importante do movimento social de negros. Vânia Santana representou o movimento negro num debate muito consistente, teórico, feito no IBGE, para fazer testes.
Vânia Santana, você pode falar quem é?
Vânia Santana, ela é uma intelectual negra do Rio de Janeiro, teve uma participação política, ela é cientista social, teve uma participação política importante na luta de mulheres negras, ainda tem no Rio de Janeiro, e nesse momento ela, pela sua competência e qualidade técnica, foi escolhida e apontada pelo Movimento Social de Negros para fazer parte desse grupo do IBGE que discutiu qual seria a melhor forma de identificação étnico-racial no censo, né? Então, participou desse debate e foi aí que abriu-se um debate interessante. Começou-se a observar que o preto ele tem as mesmas condições materiais do ponto de vista político, social, econômico, do pardo. O pardo estava mais próximo do preto do que do branco na sociedade brasileira, objetivamente. Objetivamente. Então, por exemplo, você pega o Atlas da Violência. Quando você fala dos 50 mil mortos, você vai observar a cor dos negros. Um grande contingente de negros mortos são pardos. Você pega a violência contra as mulheres negras, um grande contingente de corpos negros violentados são pardos.
Então, em função... Só para o ouvinte poder entender, quando se fala negro, está pensando em pardos e pretos.
Isso.
Né? Pardos com a cor da pele menos escura e pretos com a cor da pele mais escura.
Isso.
Né?
Isso.
E aí teríamos o conceito de colorismo, né?
Eu tendo a crer, Alexine, que o contexto é diferente dos Estados Unidos. Né? Nós temos no Brasil essa diversidade de negros, de peles negras no Brasil. Né? Por que é importante esse conceito? Negros, portanto, pretos e pardos, têm o mesmo conjunto de violências físicas e simbólicas na sociedade brasileira. Ao construir isso, na minha opinião, o movimento social de negros construiu o mais importante instrumento, a mais importante tecnologia política de maioria social para a superação das assimetrias. Quando essas categorias são vistas no seu conjunto, você tem 56% de pessoas negras na sociedade brasileira. Isso muda totalmente a reflexão sobre a situação do negro e as condições do negro. Isso nos parece extremamente importante. Então, do ponto de vista do contexto histórico, sempre houve uma disputa política pelo pertencimento negro na sociedade brasileira. E do ponto de vista das suas contradições, isso me parece importante. Em função do processo de branqueamento, de eugenia, você tem uma tentativa de pessoas negras, num determinado momento na sociedade brasileira, irem se aproximando fisicamente e conceitualmente da população branca. Você tem essa disputa. Vamos pegar, por exemplo, um fenômeno importante. Os jovens negros milionários do mundo do futebol e da música, né? Quase sempre casam com mulheres brancas, na sua ampla maioria, casam com mulheres brancas. Então, essa contradição observada na sociedade brasileira, ela fez com que o movimento social de negros compreendesse que, num contexto como esse, de violência, de brutalidade, de racismo que implica alto índice de morbidade, de discriminação, que criou, por exemplo, uma zona de suspensão do Estado Democrático de Direito na periferia, onde todas as violências são praticadas, e que replica no processo permanente a discriminação. Nesse contexto, imaginar a população negra formada por pardos e pretos era o melhor instrumento político de superação dessa barbárie provocada pelo racismo. Pareceu-nos que foi uma grande inteligência, uma grande arquitetura política do movimento negro em virar o jogo, né, no prazo de 40 anos. Sai de uma suposta minoria para uma maioria social e que passa a obter conquistas importantes a partir desse processo. Na Constituição de 88, por exemplo, criminaliza o racismo pela primeira vez, 100 anos depois da abolição, aponta a necessidade de políticas públicas para a superação das desigualdades raciais e ajuda a pensar políticas públicas de superação das desigualdades. Então, de lá para cá, a partir da constituição desse conceito, foram significativas e importantes as conquistas políticas do movimento negro, considerando o contexto e considerando essas contradições. Por isso, me parece bem adequada essa ideia do professor Horácio Nogueira de fazer essa distinção no Brasil. Por exemplo, muitas pessoas que nasceram de famílias negras nos últimos 100 anos, que foram casando com pessoas brancas, foram embranquecendo a sua família dentro daquele pressuposto lá atrás, da eugenia. E hoje seus descendentes não têm nenhum tipo de relação com o universo negro, mesmo tendo avós negros, bisavós negros. Por isso, essa ideia da identificação da marca é fundamental, como elemento distintivo no Brasil para a efetivação das políticas públicas. Me parece inclusive o professor Horácio Nogueira é citado no parecer, nos debates, nos votos dos ministros em 2012. Parece-nos uma questão muito adequada à realidade brasileira, ao contexto brasileiro e às contradições das relações étnicas raciais no Brasil.
O termo pardo, ele não é um termo objetivo, ele é muito amplo. O que você pensa desse termo?
Bom, primeiro que nesse processo de testagem das melhores formas de autodeclaração, foram feitas várias testes para tentar experimentar. Negro, preto, afro-brasileiro, afrodescendente, e eles eram imprecisos do ponto de vista da identificação. Aí optou-se por preto, porque trouxe para a questão da cor da pele, e pardo, porque de uma certa forma já estava presente no imaginário social brasileiro e naquilo que poderia se chamar nas ciências sociais brasileiras. Já tinham se debruçado sobre essa categoria. Então, ela estava mais presente no imaginário social brasileiro. Entretanto, de uma certa forma, havia um pacto nesse debate político de que pardo passava a ser não mais aquela definição ampla que se tinha até o início do século XXI, que todo mundo não preto, que não fosse preto, que não fosse branco, que não fosse indígena, que não fosse amarelo, era pardo. Deslindou-se um pouco, decantou-se um pouco essa ideia e chegou-se a uma compreensão que, para o efeito dessas políticas públicas, pardas são aqueles que têm ascendente negro, têm uma ascendência negra. Inclusive, há políticas públicas de ação afirmativa no Brasil, como em São Paulo, no final do governo anterior, o governador aprovou uma política de ação afirmativa no serviço público, mas colocou uma observação que, em caso de dúvida razoável, você iria recorrer à ascendência do candidato ou da candidata. Considerando que se o pai é preto, se a mãe é preta, se a mãe é parda, se o pai é pardo, essa pessoa tem ascendência e, portanto, teria direito a reivindicar essa política. Então, em função dessas questões, nos parece que há uma utilização instrumental do conceito de pardo. Ele é muito polêmico, muitas pessoas defensoras da política pública não consideram muito adequado esse termo, questionam esse termo, mas do ponto de vista prático-operacional, ele é muito funcional na medida em que permite você identificar pessoas com ascendência negra, que, portanto, passou por todo aquele processo de discriminação, que sofre toda a violência, a brutalidade do racismo, passaram a ter, em função dessa situação, possibilidade de reivindicar as políticas de ação afirmativas. Eu acho que faz parte da história do Brasil, das contradições do Brasil, das circunstâncias no Brasil, e dentro desse contexto é bastante adequado. Diferente, provavelmente, do que acontece na França, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, em Portugal. Para o Brasil, nos parece um conceito adequado em função da nossa realidade, em função das contradições construídas na sociedade brasileira.
As universidades, elas têm se deparado, né, com dificuldades nessa questão, né, o confronto aí da autodeclaração com a real identidade do candidato. Como as universidades estão se preparando para isso? A Unesp avançou muito e a Unicamp também nessa questão. Mas antes de você responder, a gente vai para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.